De volta aqui com o CBN Esportes, segunda edição. A gente está fazendo aqui um contato com o ex-jogador, o atacante Jonas. Lembra dele, João Carlos de Freitas?
Muito. Grande é? Jonas.
Ele passou pelo Guarani, né, João?
Isso, ele, na verdade, ele não chegou a fazer, acho que a base, assim, de início no Guarani. Mas ele já surgiu no Guarani como primeiro clube, jogou na base do Guarani, né? E teve, portanto, muita coisa no Guarani, né, que ele aprendeu.
Ele teve aqui em 2005 26 jogos e 13 gols. Aí ele foi para o Santos de 2006 a 2007, 42 jogos e 10 gols. Portuguesa 2008, 25 jogos e 10 gols. Fazedor de gols, hein? Grêmio 2007 a 2011, 131 jogos, 76 gols. Valência 2011 a 2014, 156 jogos, 51 gols. E aí no Benfica, 2014 a 2019, 183 jogos, 137 gols. A média dele é de 0,75 por jogo. Na seleção brasileira foram 12 jogos e 3 gols, média de 0,25. Fazedor de gols, né, João Carlos de Freitas? Pena que ele encerrou a carreira até que cedo, né?
Ah, sem dúvida.
Jonas, com 35 anos?
30, dava pra ir mais, né? Dava pra jogar mais.
Mas ele e goleador, tinha, né?
Goleador. Ele tinha uma facilidade, né, de finalização, jogador muito rápido, né? Ele é de Taiúva. Taiúva é uma cidade pequena no estado de São Paulo, mas a família lá, se eu não me engano, ele vai entrar conosco, vamos ver se ele vai confirmar, se eu me lembro, ainda que eu conversava muito com o Jonas. O pai dele acho que era farmacêutico.
Vamos tirar essa dúvida com ele. Como vai, Jonas? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem com vocês? Um prazer estar falando com vocês.
Quanto prazer tempo. É todo nosso. Estava aqui conversando com o João Carlos, fazendo aí um trabalho aí de rememorando, né? São vários times que você passou: Guarani, Santos, Portuguesa, Grêmio, Valência, Benfica, Seleção Brasileira. Em todos eles você foi sempre um goleador, né, Jonas? Prazer novamente estar falando com você. Você começou aqui, acho que no Guarani, né? Aqui no Guarani, em Campinas, né?
É, exato. Ah, em 2004 eu cheguei no Guarani, né? E, pô, um abraço a João Carlos também. Apesar do pouco tempo que eu fiquei no Guarani, mas foi o clube que abriu as portas pra mim. Num momento raro, né? Porque a gente sabe que o pessoal chega nos clubes com, não sei, 14, 13, 15, eu cheguei no Guarani com 20, né? Bem diferente. E, enfim, eu sou muito grato ao Guarani. E os gols, alguns deu sorte, né?
Não é não, viu? Você falou que ficou pouco no Guarani. Foram 26 jogos, 13 gols, né? Média de 0,46. Sempre foi um goleador, né, Jonas? Por onde você passou?
Ah, eu gostava muito de procurar, né, o gol, né? Desde pequeno, quando eu jogava futebol lá em Taiúva, na minha cidade. Poxa, eu sempre visava o gol, era obcecado por gol. Não gostava de tocar muito quando chegava na frente do gol, né? Na época de infância. Então isso me ajudou muito depois que eu cheguei no Guarani, para que eu pudesse chegar no profissional. E depois, quando você acaba escolhendo a posição, né? E atacante tem que fazer gols, né? Senão é cobrado.
É verdade. Atacante tem que fazer gol, né, João? E ele fazia, né?
Fazia. Abraçar o Jonas, eu tô com saudade dele. Quer dizer, eu quando vi o Jonas, eu quase que cheguei a carregar o Jonas no colo, né? Porque ele era um menino. E ele tava sempre lá na televisão, a gente sempre levava. Ele era muito bonzinho, muito cordato, assim, né? Tinha uma certa timidez e lá tinha umas moças bonitas, assim, ele ficava um pouco tímido, assim, as moças, ele era um meninão bonitão, já as moças ficavam todas olhando pra ele, mas ele ficava no cantinho dele. Eu não sei se ele vai lembrar, Jonas, deixa eu contar aqui, vamos ver, porque faz muito tempo, né, Marco? Mas, certa feita, nós estávamos antes do programa lá na TVB, Jonas, e nós estávamos conversando. Eu não sei por que surgiu um assunto lá, E eu cismei, Jonas, de ensinar você a chutar pro gol dentro da pequena área. Aí eu falei assim para você, falei, Jonas, é o seguinte, quando você estiver dentro da pequena área e a bola já sobrar ali que você vislumbrar o gol, você chuta para cima, falei para você, você chuta para cima que a bola vai entrar de qualquer jeito. E você olhava para mim assim, tava falando assim, ah, como se eu entendesse de ensinar, né, aquilo que você é mestre, né? Mas, cara, eu nunca mais vou esquecer disso, não vi a gente deu tanto risada. E eu aqui ia te buscar, às vezes, te levava, aquelas coisas todas. Não sei se você se lembra disso.
Lembro, João, lembro. Apesar de ser muito tempo, mas eu lembro, como você comentou, da TVP, que você tratava eu com muito carinho, eu era um menino bem... eu era muito...
tímido.
Como você mesmo disse, realmente. E eu tava começando, né? Eu lembro da minha primeira entrevista no Guarani. Poxa vida, às vezes eu vejo, né? Eu tenho essas entrevistas, né? Naquela época eu cheguei a fazer um DVD dos meus lances do Guarani e colocava algumas... Até minha família fez, meus irmãos fizeram esse DVD na época. E até colocou algumas entrevistas. Poxa vida, eu era metido mesmo. E eu lembro porque, é como eu disse, quando eu ia lá na TV com vocês, poxa vida, além de vocês me pegarem lá no Guarani, né, que eu morava lá no Brinco, debaixo da arquibancada, né, vocês também davam muita, passavam muita informação pra gente, né, até pela experiência de vocês no futebol, eu era um menino, então eu gostava muito de estar escutando essas pessoas mais experientes, nesse caso vocês, João, e eu lembro, assim, o Guarani, o pessoal sempre me tratou com muito respeito e carinho. Então, isso fica marcado pra gente.
Né? E deixa eu te perguntar, então. Aí, como eu falei pra você, que quando você estivesse na pequena área, era pra você encher o pé pra cima. Você chegou a fazer muitos gols desse jeito e você concorda comigo? É isso mesmo? Eu ensinei certo pra você aí o beabá?
Ô, João, e você sabe que naquele período, eu cheguei numa época que eu cheguei, não bati, acho que eu lembro de um ou dois pênaltis, né? E eu sempre comento que pênalti, né? Em cima é muito mais difícil pro goleiro pegar, né? Porque o goleiro já cai pro chão, né?
Verdade.
Então, eu acabei treinando, eu lembro que eu fiz um gol de pênalti que eu chutei no alto, assim, né? E era mais difícil pro goleiro defender. E na maioria das vezes, o pessoal que do meio pra frente, aí também os atacantes que acabam chutando, aí deslocando o goleiro do meio pra cima, tem mais possibilidade de fazer gols. Isso é comprovado estatisticamente. Então, eu fico feliz também de na época lá ter tido bons conselhos.
E de lá pra cá, acho que você ganhou tanto dinheiro fazendo gol, que eu tenho a impressão que você comprou Taiúva inteira, né? Porque na época, seus pais já eram ali meio bem de vida. Seu pai acho que era farmacêutico, é isso mesmo ou não?
O irmão.
O irmão, eu me lembro que você falava que ele era um de algum da sua família, era farmacêutico, etc. E você falava com muito carinho de Taiúva, que era a sua cidade e tal. Então eu fico imaginando assim, você rodou o mundo, voltou, o bolso, graças a Deus, com o teu talento, com o teu esforço, tá cheio, tá lotado. Você comprou Taiúva, acho que Taiúva é sua hoje.
Não, não é bem assim não, João. A gente também vem, assim, meus pais sempre tiveram uma vida simples, né? Nunca passamos dificuldade, longe disso, mas também nunca tivemos a mais do que o necessário, né? Eu sempre gosto de ter essas reflexões também. E antes de eu ir pro Guarani, com 20 anos, eu estudava faculdade, né? Fazia faculdade de farmácia, justamente por esse irmão meio, esse meu irmão do meio, que é farmacêutico até hoje, tem uma farmácia em Itaúva, desde a época do Guarani ele já tinha essa farmácia, e mantém até hoje e tal. Então, assim, a gente tem alguns investimentos na cidade, sim, mas a gente é bem tranquilo, bem discreto, e até hoje... eu tenho muita relação com Taiúva, inclusive eu voltei para estar perto dos meus pais, meus irmãos, estou morando hoje em Ribeirão, e também tenho aqui o sogro e a sogra aqui em Nova Odessa, que é do lado aqui de Campinas, né? Então eu estou sempre por essa região, inclusive depois que eu parei, eu assisti um jogo do Guarani já, da Série B, o ano passado, então eu estou sempre aqui ao redor de vocês, é onde eu me sinto feliz.
O Jonas, hoje você está residindo em Ribeirão, é isso?
Isso, em Ribeirão.
Ah, tá. Está em Ribeirão Preto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Pode falar.
É que em Ribeirão está no meio, né?
Está no meio, né?
Meus pais e do jogo da Sol, então se agrada todo mundo.
Só pegar em Anguera, né, Jonas?
Exatamente.
Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta. Você foi 4 vezes campeão português pelo Benfica, né? Uma taça de Portugal, uma taça Liga de Portugal, 2 supertaças de Portugal, tudo pelo Benfica. Campeonatos Paulista com o Santos, 2 campeonatos gaúchos pelo Grêmio. Você jogou, você é ídolo lá no Benfica e o Benfica está querendo tirar o Jorge Jesus do Flamengo. E também está com um probleminha lá com o presidente, aí com alguns escândalos. Você acha que o Benfica vai tirar o Jorge Jesus e vai lá para o... do Flamengo, ele vai lá para Portugal, ou Jonas?
Olha, então, eu converso muito com o pessoal, converso muito com o presidente, tenho uma relação muito forte com o Benfica, né, com todos de lá, faz pouco tempo que eu acabei a minha carreira, né? Agora, dia 10 de julho, acabou fazendo 1 ano, né? E assim, há essa possibilidade, a gente sabe, eu não pergunto muito pro pessoal lá também, porque já não é muito a minha área aí, né? Deixa o pessoal resolver, a gente sabe do interesse do Benfica. Agora, uma coisa concreta, assim, se ele vai para lá ou não, o que eu tenho visto é mais por vocês mesmo também, pelos meios de comunicação. Agora, que o Jesus tem uma ligação muito forte com o Benfica, todo mundo sabe. O Jorge Jesus ama Portugal, claro, o país dele, ele gosta muito, tem muito amigo lá. Na época que eu trabalhei junto com ele lá, ele tem uma rotina lá de ir num restaurante, bater papo com o pessoal. Então, eu acho que isso também mexe muito com ele, de voltar para sua família, perto da sua família, dos amigos, e o clube do Benfica, então, nem se fala porque mexe com ele. Ele teve 6 anos lá, teve muito sucesso, voltou a ser o Benfica, né? O Porto teve anos ganhando tudo praticamente na época aí de 2000 a 2014 aí, né? Por aí mais ou menos, depois o Benfica voltou, tanto que o Benfica é o que tem mais título português, né? Então a gente brinca que depois que o Jesus voltou lá, o gigante adormecido acabou acontecendo com na era do... Estava adormecido, depois na era do Jesus acabou...
ressuscitando.
Acabou acontecendo muitos títulos, exatamente. É. E aí ele tem essa história lá e isso pesa muito, entendeu? A gente sabe que aqui no Flamengo ele tem feito muito sucesso, mas eu diria hoje que, assim, se fosse para dar uma opinião, hoje ele teria aí uma possibilidade de voltar para o Benfica.
Você foi dirigido por ele ou não?
Fui, ele que me pediu a contratação lá.
Ah, ele que te pediu? Ele vai te levar junto, hein?
Eu converso muito com ele, tenho falado muito com ele desde a época que ele veio pra cá. Depois que ele saiu do Benfica, inclusive ele foi pro Sport, trocou mensagem, tem um carinho enorme por ele. Quando eu fui pro Benfica, eu tava no Valência, saí com 30 anos do Valência, e aí ele e o Rui Costa, que hoje é diretor lá, eles que pediram a minha contratação. O presidente na época até falou, poxa, mas o senhor tá com 30 anos, como que seria o rendimento dele aqui e tal, e por fim, nem eu esperava ter o rendimento que eu tive lá. Então, é um treinador que eu tenho muito carinho e torço muito. E sabe muito, viu?
É verdade. João, sua pergunta pro Jonas.
Eu queria, nessa linha aí, porque como o Jonas, né, praticamente amigo, assim, íntimo, né, do Jesus, e aqui no Brasil, o Jesus foi muito badalado, né? Foi sentido aí como o melhor treinador, tudo isso. A gente fica naquele limiar. Mas será que ele é tudo isso mesmo? Ou será que o time do Flamengo é um time muito acima dos outros e ele consegue tirar o que os jogadores podem dar, por isso o time rende o que rende? Só que aqui, esse ano, né, você chegou, você estava lá em Portugal, há 1 ano que você voltou, você experimentou, né, Jonas, todo esse sucesso, toda essa badalação que o Jorge Jesus teve no futebol brasileiro. Você considera ele diferente? No que ele se destaca em relação a outros treinadores?
Ah, João, ele é muito detalhista, cara. E ele cobra muito. Ele é muito intenso. Sabe, todos os dias. Quanto mais ganha, mais ele cobra, sabe? Ele tem uma, E tem umas coisas assim que é difícil você ver a maioria do treinador, sabe? Então, porque parece quando perde, aí que ele amolece. Mas lá no Benfica, como eu peguei ele uma temporada, era difícil o Benfica perder. E aí, então era assim, era pressão toda hora, cobrança toda hora nos treinamentos, a intensidade que ele colocava, sabe? Essa disputa também pela posição. Apesar que ele não gosta muito de mudar, não. Não é, tem os 11 dele ali, dificilmente ele muda. Quando ele vê que o time tá andando, tá fluindo como ele gosta, ele cada vez mais tenta tirar mais de jogador, sabe? Ele não se acomoda. E os treinamentos dele é bem diferenciado, sabe? Eu gostei muito de trabalhar com ele. Taticamente, ele entende muito, sabe? Então, é um treinador que tem essa maneira de ser. Ele também tem a questão também de comunicação, que também a gente sabe, né, que ele gosta muito de também de ser valorizado. Isso faz parte do conjunto, da obra dele, né? Mas, assim, ele é um treinador que eu aprendi muito, praticamente.
É muito comum a gente dizer aqui no Brasil, Jonas, que o jogador que sai do Brasil para jogar na Europa, ele volta muito mais maduro taticamente. O jogador brasileiro que não gosta muito de abstinência tática, de cumprir regras táticas, essas coisas, quando ele vai na Europa, ele aprende isso, ele entende o poder da tática dentro do jogo e ele acaba evoluindo muito. E isso é uma verdade? Você que jogou no Grêmio, no Santos, na Portuguesa, no Guarani, e depois jogou no Valencia, que é um time também de ponta na Espanha, e terminando no Benfica, é uma diferença mesmo tática entre o futebol brasileiro e o futebol europeu?
Ah, eu vejo, João, porque assim, em termos de talento, aqui o Brasil, pô, sempre será, né? Eu não vejo nenhum país na nossa frente e vai ser difícil, porque aqui brota jogadores com talento, né? E só que assim, a parte tática, sem bola, eu acho que o jogador brasileiro é um pouco meio, sabe, meio vagabundão nesse sentido, né? Desculpa o palavreado, mas
meio desligado.
Desligado, sabe? Não cumpre as funções que tem que ser. Então, com bola, ele mesmo até brincava, né? Com Jesus. Às vezes, alguns brasileiros que iam pra lá, ele falava, poxa, com bola, um Pelé. Sem bola, um Mané. Então, ele tem essas coisas assim. E eu via do Jesus, você comentou do Flamengo, com o time do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Os jogadores que tem lá, são todos, a maioria acima da média, tem muitos. Teve muito investimento, mas assim, eu acho que o grande diferencial do Flamengo hoje, eu vejo que é o treinador. Eu vejo porque o que o Flamengo jogava antes da chegada dele e depois, tem uma diferença muito grande, né? E claro, antes também era o Abel, que é um grandíssimo treinador. Mas ele acabou, com o Abel a coisa ali não estava andando muito bem, né? E com ele acabou o Flamengo com as mesmas peças, né? Não lembro de ter chegado um outro. Pode ser que eu esteja enganado, não sei se chegou um ou outro com ele lá. Mas a grande maioria já estava lá com ele. Mas eu acho que na Europa você aprende muito a jogar sem a bola. Eu aprendi muito. Desde a minha chegada no Valencia, eu peguei grandes treinadores, eu tive o Unai Emery, teve o Valverde, que estava no Barcelona por um tempo, o próprio Jorge Jesus. Então, foram treinadores que acrescentou muito para mim, principalmente sem bola, sabe? E a forma de treinar também, a forma, todos os dias, a intensidade, sabe? Treinos não tão longos como aqui no Brasil, mas mais intensos, entendeu? Antes do jogo, por incrível que pareça, a intensidade era muito alta. A gente vê aqui no Brasil, às vezes, o pessoal ainda diminui, né? Então, assim, tem muita diferença, assim. Bola parada também lá na Europa. Eles trabalham muito, que aqui agora já começou também a trabalhar mais e tal. Jogadas ensaiadas mesmo, que eu digo, sabe? A gente vê muito jogadas ensaiadas no salão, né? No futebol do salão, mas em campo, bola parada, tem muito. O Jorge Jesus é um especialista, eu posso falar do Naime também. Você pega hoje grandes clubes da Europa, os treinadores fazem esse trabalho porque decide jogo. Aqui, às vezes, agora sim, melhorou, mas antigamente, não sei se faziam tantas jogadas ensaiadas de bola parada, mas aqui também tem evoluído muito e é um treinador que tem muito carinho.
Jonas, para a gente encerrar, o jogo contra o Avaí em 2005, com 30 mil pessoas no Brinco de Ouro, foi o mais especial para você? Ainda que você marcou o segundo gol, esse é o jogo seu no Guarani?
Com certeza. Foi R$1 o ingresso, eu lembro, como se fosse hoje. Foi R$1, lotou o brinco, eu lembro a gente chegando de ônibus, nossa, lotado ali, a pessoa gritando, a gente ganhou, classificou, né? E, pô, minha família toda veio muita gente de Itaiúba, foi um jogo que marcou. É, poderia ter sido outro, né? Por exemplo, uma festa, né? Depois no quadrangular, naquela época era dois grupos de quatro, né? Foi a época que o Grêmio ganhou, que subiu, né? Da Batalha dos Aflitos. Mas depois no quadrangular final a gente acabou não desempenhando o futebol que vinha, né? É, durante o campeonato. Mas o time era bom. Eu fico assim um pouco triste porque o nosso time era bom, com o Ferreirão, né? A gente jogava no 4-3-3 na época, né? Eu, o Vaguinho, né? Nas pontas, com o Edmilson, né? Aí tinha Marcos Paulo, tinha Enio, tinha Galego, tinha o Jean, né? Mariano, tinha o Nelsinho lateral também, era um time muito bom, cara. A gente tinha um time muito bom para subir, infelizmente não aconteceu. Mas foi o jogo que marcou mesmo.
Tá. Você parou com o futebol? O que você está fazendo agora nessa área?
Ah, então, na verdade agora eu vim aqui para ficar mais próximo da minha família, do meu pai, a mãe, irmão, a gente tem alguns negócios em família. Mas assim, eu penso, agora também dessa pandemia, né? Tudo muito rápido, eu parei há pouco tempo, porque eu estava começando a engrenar, ver essa pandemia, deixou um pouco a gente maluco, né? Mas eu penso sim, estar no meio do futebol, de alguma forma. Não sei, assim, como treinador não penso. Assim. Talvez seria alguma parte aí de...
Empresário,
talvez do campo,
agente.
Mas não como treinador, ou também ajudando de uma outra forma, empresariano. Estou estudando algumas coisas aí com a família para ver o que seria, mas eu gostaria de estar no meio, assim, a gente gosta.
Tá certo. Jonas, muito obrigado por atender a reportagem aqui, o CBN Esportes Campinas. Um abraço para você, sucesso. Mais aí para você que agora está dando uma relaxada, curtindo a família, mas com certeza não vai abandonar aí esse clima do futebol. Quem vence hoje, Flamengo ou Fluminense?
Ah, eu tenho muito carinho pelo Jorge Jesus, o Flamengo vence hoje.
Tá certo.
E é campeão.
Tá bom, então. Obrigado,
eu
Jonas. Um forte abraço para você e sua família, viu?
Eu que agradeço aí o convite de vocês, estou sempre ligado na CBN Campinas, CBN Ribeirão.
Que bom.
E é um prazer estar aqui falando com vocês. Um abraço ao João aí a todos.
Prazer é todo nosso. Obrigado, viu, Jonas? Uma boa tarde.
Boa tarde.
Tá certo. Aí, João. Jonas.
Você viu que ele confirmou que eu ensinei ele a bater na bola.
É verdade.
Bola,
enquanto você conversava com ele, eu recebi... Eu te mandei aí, João.
Ah, é? Deixa eu ver aí.
Bom de lá.
Essa internet... Vamos que o lá. Benfica, que o Jorge... Jesus diz não ao Benfica que está se adaptando, ó, tá adaptado ao Rio de Janeiro. Vê o vídeo aí, João. É um cara parecido com Jesus saindo,
é igual
dando tiro em todo mundo.
Eu vi isso aqui, é verdade. Olha aí, coisa.
Eu tava aqui ouvindo você falar com o Jonas, eu tava esbugalhando de dar risada.
É, olha o Jorge Jesus aqui.
Olha lá o Jorge Jesus correndo, sacando o revólver na galera lá.
Que coisa. Mas você sabe que...
Essa
eu...
internet deixa louco, mano.
Deixa maluco. Eu nunca mais tinha falado com o Jonas. Eu,
que bacana, foi um papo legal. Humilde
legal,
o menino, né?
Muito humilde. Ele é... Quem ajudou muito o Jonas foi o nosso Mandrake, né, que é muito amigo nosso, está sempre nos ouvindo. Daqui a pouco ele manda mensagem.
Tá. Ah, é o que manda mensagem, o Mandrake?
O Mandrake.
Ah,
o Mandrake,
tá bom,
então. Mandrake é meme da cidade, né? É patrimônio de Campinas. Mas ele ajudou muito o Jonas, né, porque ele também mexe nessa área de jogador, etc. E sempre ele me falou isso, falou, não, o Jonas é um menino assim, acima da média, né? É. Educação, ele é educado mesmo, é humilde.
Muito gente boa.
Muito gente boa.
Mas um trabalho aí de Marcelo Boni.
Marcelo tá.
O nosso garimpeiro da notícia.
É, eu tô assim, né? Porque o Marcelo tá passando por esse transe, tá se recuperando da morte do pai. Nós sabemos como é difícil isso, né? Então, eu tenho conversado pouco com o Marcelo, mas queria aqui no ar parabenizá-lo, né? Porque ele teve uma ótima iniciativa de reviver. E o Jonas é ídolo, viu, gente? O Jonas
ídolo do Guarani, né?
É, ídolo do Guarani.
E dos clubes pelo qual passou, né?
E goleador, clubes, né? Todos os clubes ele foi muito
e
bem.
E fazedor de gol, né?
500, o cara que faz 586 gols na carreira.
Jogando... É estilo Serginho Chulapa, né, João? Metia pra dentro mesmo.
E é muito humilde, né? Tem tanto perna de pau aí, né, que não... Né, que não chegou em lugar nenhum, que não jogou em lugar nenhum, e é tão... Né,
é tão badalado, cara, né, o tal de Daverson. Vamos para o intervalo, a gente volta já.
Ah, eu ia te contar um caso, mas depois...
Conta depois do intervalo, tá a gente bom? Volta já.